Correia. Espaço agora no Temática é reservado para entrevista e já está conosco por telefone o diretor da UPF Lagoa Vermelha, professor Adriano Lourenzi. Hoje nós vamos falar sobre a retomada do ensino superior, né, as aulas presenciais, em meio a esta volta, então, já que temos a vacina contra a Covid-19. O professor conversa conosco a respeito da retomada das aulas, também a estruturação curricular. Vamos falar se vai haver alguma mudança na estrutura física também da UPF para receber os seus acadêmicos e as maneiras de ingresso para você que pensa em cursar o ensino superior. Tudo bem, professor? Como está? Bom dia, um prazer conversar contigo.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique, ouvintes do programa Temática. O prazer é todo meu, novamente, estar aqui ouvindo, conversando com os amigos, os ouvintes de Lagoa Vermelha e de toda a região.
Que bom. Professor, a UPF teve um tempo aí em que as aulas foram exclusivamente remotas, teve contato com os seus estudantes, depois, para alguns cursos, elas já voltaram no presencial, então vocês já tiveram essa primeira experiência de como é que deve ser a retomada em 2021 das aulas também para os outros cursos. Hoje a UPF já tem um plano para garantir a segurança desses alunos que devem ingressar no ensino superior a partir já dos próximos meses?
Exato. Foi exatamente essa o percurso histórico aí da universidade dentro desse processo, desse período de pandemia, né? Fomos surpreendidos no início de 2020, no início do ano passado, com esse quadro de emergência sanitária mundial. Iniciamos os primeiros semestres do ano passado, no início de, em meados do mês de fevereiro, com os trabalhos normais. Tivemos duas semanas de aulas presenciais, aulas normais, aquelas ditas tradicionais que o PEC sempre ministrou no campus da Lagoa Vermelha, em toda a sua estrutura multicampo. E 15 dias depois, nós fomos surpreendidos pelo avanço da pandemia no nosso país e tivemos que, como outras atividades, não só do ensino, mas outras atividades do comércio, da indústria, prestadores de serviço, tivemos que recuar na nossa maneira de trabalhar presencialmente. Tocamos dessa forma durante todo o ano passado, sempre atentos à possibilidade de talvez voltarmos com o nosso ensino presencial. Infelizmente não foi o que aconteceu, né? A gente conhece, sabe da realidade, sabe do que aconteceu ano passado. Acabamos, durante várias ocasiões, fazendo reuniões e nos reunindo com o Comitê de Gestão de Crise da Universidade para ver se havia possibilidade de voltar para o ensino presencial. E, infelizmente, não houve essa possibilidade durante todo o decorrer de 2020. Então, nós iniciamos o segundo semestre de 2020 nessa modalidade remota, que nós chamamos, que é diferente do ensino à distância. A nossa atividade remota na Universidade Bastunda, ela ocorre nos horários em que as aulas ocorreriam presencialmente. Então, foi isso que nós trabalhamos durante todo o segundo semestre do ano passado. Alguns cursos, claro que em Lagoa Vermelha nós não tivemos esse exemplo, alguns cursos que têm atividades no seu currículo, atividades práticas, voltaram com essas atividades práticas lá no campo central e de forma presencial, ou seja, tu não consegue conceber um curso de odontologia, por exemplo, sem que o aluno tenha contato com a clínica odontológica, que é uma atividade prática. Então, esses cursos com atividades práticas voltaram de maneira presencial nesse quinhão da aula que nós chamamos de aulas práticas, mediante um protocolo de redução de acordo com as bandeiras, né? Nós ficamos quase que invariavelmente o ano passado todo com bandeira vermelha, o que exigia uma redução de 50% da capacidade das aulas, das turmas, nessas aulas práticas, né? E conseguimos vencer o conteúdo aí. Eu cito outros cursos aqui, a própria engenharia teve aulas práticas também nessa modalidade presencial, com redução de número de alunos, revezando a turma, numa semana ia uma parte da turma, na outra semana ia outra parte da turma, muitas vezes permitindo que o professor trabalhasse em duas salas de maneira simultânea, atendendo a mesma turma, mas em dois espaços diferentes, justamente para permitir esse afastamento, o cumprimento dessa exigência que era de ter 50% de capacidade de lotação da sala.
Certo.
Então,
professor,
esse foi o nosso ano de 2020, com aulas remotas no ensino teórico e com aulas presenciais com protocolo de segurança nas aulas práticas.
Tá certo. Isso foi para alguns cursos, o senhor falou, que aconteceram lá em Passo Fundo, né, para determinados cursos que precisam realmente da prática no ensino aí dessa nova profissão. Agora, a gente percebeu que, por exemplo, durante o Enem, a abstenção foi gigantesca, né? 50% das pessoas que se inscreveram não compareceram aos locais da prova, muito em função de não se sentirem seguras. A UPF, professor, com esses protocolos que foram adotados, conseguiu garantir a segurança desses alunos que participaram? Qual é que foi a experiência que vocês tiveram, então, já nesse ano passado? E houveram contaminações, isso pode ser controlado, porque a gente sabe, a UPF ela conta com diversos cursos, tem profissionais gabaritados que dão aulas nesses cursos, e inclusive aqui na nossa região de Passo Fundo tem prestado consultoria no distanciamento controlado. A cogestão acontece por causa dessa parceria da UPF, tem professores e profissionais que estão auxiliando aí na tomada de decisões e que permite algumas vezes a adoção de um protocolo mais brando do que aquela bandeira que é anunciada semanalmente pelo governo do estado. Como é que foi, então, o dia a dia aí dentro da sala de aula? Qual é a avaliação que tiveram os professores e os alunos dessa aula presencial dentro da pandemia?
Olha, se nós levarmos em consideração, inclusive, que eu citei agora há pouco o curso de odontologia, que exige atendimento presencial de um paciente, ou seja, com um certo risco de contaminação, até maior do que o simples fato de estar numa sala de aula fazendo algum trabalho individual, nós não tivemos casos, alguns casos isolados de contaminação, mas o foco não era a universidade, não foi um surto, perfeitamente. Tivemos casos lá em que alunos se contaminaram nas suas outras atividades sociais, nas suas outras atividades familiares e até profissionais, e que acabaram não vindo mais para a sala de aula depois, e que felizmente isso acabou não se tornando um surto. Então, veja, passou muito pela consciência dos alunos em, ao não se sentirem bem, se isolarem, e também muito pelos protocolos que a universidade adotou de distanciamento, que permitiu a gente não ter nenhum reflexo negativo, nenhum foco de surto nesse período aí. Tu comentaste aí sobre o Enem. Nós tivemos no campus da universidade a aplicação das provas do Enem, né? Inclusive agora, no dia 23 e 24 de fevereiro, próximo, teremos uma segunda etapa para aqueles alunos que apresentaram atestado, que não conseguiram participar da primeira fase, das primeiras provas, né? Nós vamos receber novamente na universidade esses alunos, e o que a gente viu foi assim, da organização do Enem, né? A gente cedeu o prédio, eles já tinham uma capacidade reduzida, eles já fizeram a estruturação do Enem com capacidade reduzida, e mesmo assim tivemos 50% de, até um pouco mais, 50% de abstenção aí no campus Lagoa Vermelha. E isso nos serve em nossa universidade também como indicativo de como proceder a partir de agora. Nós estamos, Ricardo e ouvintes, preparados para receber os alunos presencialmente no campus Lagoa Vermelha, em toda a estrutura, inclusive nas aulas teóricas. O que ocorre é que, num cenário geral, aí tu citaste a questão da vacina, né? Nós tínhamos aqui no Brasil 1 milhão e 100 mil pessoas vacinadas até agora pela manhã. Nós temos a vacina ainda num estágio inicial de aplicação. Então, nós estamos aguardando, apesar em que pese o fato de estarmos prontos para receber os alunos presencialmente, estamos aguardando os protocolos que virão de Passo Fundo, os protocolos das bandeiras do Estado, para ver de que forma nós vamos iniciar o nosso semestre letivo, que está marcado para dia 18 de, logo após o Carnaval, dia 18 de fevereiro. Então, nós temos o nosso plano, os professores estão preparados, a nossa estrutura física, haja visto a aplicação do Enem, que aconteceu aí no campus, ela está prontinha, está higienizada para começarmos o nosso trabalho presencialmente, mas nós ainda adotamos um tom de muita cautela com relação à volta presencial. Nós estamos em conversa, em tratativas também com as demais universidades comunitárias do Rio Grande do Sul, entre elas a PUC, a Unicinos, que também estão se mostrando muito cautelosas com relação ao retorno do ensino 100% presencial. Uma boa alternativa que talvez se confirme, e eu falo aqui no talvez, porque realmente nós dependemos de uma decisão de um comitê interno nosso aí, que vai se reunir agora no final das férias docentes, no início da semana que vem, para tomar essa decisão. Nós talvez tenhamos a possibilidade de voltar com um ensino misto.
O híbrido, né?
Mesclar turmas presenciais com trabalho à distância, talvez transmitir o material que é dado, as aulas que são dadas presencialmente para alguns alunos que se sentirem dispostos a irem até a sala de aula.
Então vai ter...
aula ao vivo para os colegas.
Sim.
Que podem ficar em casa.
Professor, as aulas, então, apesar de haver aula presencial a partir já de março, né? Fevereiro, março, aí quando começar as aulas, mesmo esses cursos que são basicamente teóricos, vão ter também aula presencial. O aluno acadêmico, ele vai poder escolher se vai fazer aula presencial ou não. A UPF vai dar essa opção.
Veja, nós não temos como obrigar ninguém aí para a sala de aula. A pessoa pode ter comorbidades, isso nós temos que respeitar, temos que ficar atentos com relação a isso. Aí no campus nós temos alunos nessa situação que já me comunicaram, já me falaram pessoalmente, me telefonaram, disseram, olha, eu gostaria de voltar, mas eu tenho tal e tal problema, ou eu moro com a minha avó, enfim, é uma série de situações que nós não podemos exigir do aluno que ele esteja presencialmente em sala de aula. Ao passo que nós temos aqueles alunos que gostariam de estar ali, que podem estar ali presencialmente. Então, nós vamos ter que, traçando metas e planos para atender toda essa gama de necessidades advindas pela pandemia. Eu tenho até casos, temos até casos de professores que, em algumas ocasiões, vão ter que se ausentar da aula também em função da pandemia, quer seja pelo grupo de risco, quer seja por apresentar algum sintoma. Então, veja, nós temos que colocar a segurança sanitária dos nossos alunos, dos nossos professores, dos colaboradores, da comunidade em geral, porque, afinal de contas, eu tenho aí no campus Lagoa Vermelha 400 alunos e todos eles vêm de famílias com 4, 5, 6, 10 pessoas. Então, nós estamos falando numa abrangência aí, no caso excepcional de surto aí, que pode abranger muitas pessoas. Então, nós temos que ter essa responsabilidade, enquanto instituição de ensino, de dar segurança para toda essa gama de gente, para toda a comunidade acadêmica, né? Que vai muito além do aluno. Envolve também as suas famílias, os seus ambientes de trabalho, né?
Nesse sentido, é um pouco mais tranquilo, porque todo mundo é adulto também, né? O professor entende mais do perigo que há com o coronavírus e também já sabem dos EPIs e do protocolo, porque a gente está um ano em pandemia, todo mundo já está cansado de saber o que precisa ser feito. Professor, as turmas esse ano...
A gente considera isso também, com certeza. Estamos lidando com adultos e justamente por isso a gente vai entender que eles, em qualquer dificuldade, em qualquer momento que eles não possam vir, eles vão nos comunicar e não vão vir. E não podem ser prejudicados em termos de conhecimento, em termos de ensino, em função disso, né?
Pois é. Professor, as turmas esse ano elas vão ser menores ou essas vagas para aula presencial elas vão ser limitadas?
Nós vamos cumprir o protocolo. Se nós temos lá uma turma de 60 alunos e nós tivermos que colocar em sala de aula presencial, isso vale para as turmas novas também, vale para as antigas e para as novas. Nós vamos ter que dar jeito de separar a turma em duas salas, ou colocar dois professores, enfim, vamos ter que traçar nossas metas aqui, as nossas estratégias para atender. As vagas são essas, até porque nós pensamos nas vagas, a gente não pensa em ficar em ritmo de pandemia durante 4, 5, 6 anos, né? A gente pensa nas vagas da modalidade como elas sempre foram pensadas na universidade. O que vai ocorrer é que nós vamos bolar estratégias, a gente vai aplicar estratégias de separar turmas, dar aula híbrida, como se diz, né? Um pouquinho remoto, um pouquinho presencial, e ir administrando esse corpo discente a esses alunos, né?
Certo. O senhor, inclusive, professor, está com o prazo aberto para inscrição no vestibular da UPF nesse momento, né? Como é que está o andamento se comparado com os outros anos aí? Houve uma diminuição da procura de estudantes para entrar na academia ou a pandemia, nesse sentido, não afetou no caso da UPF?
Nós tivemos uma redução. Em termos gerais, todo o ensino superior sentiu essa queda. Aí em Lagoa Vermelha especificamente, nós observamos assim uma redução não tão significativa quanto outras instituições do nosso mesmo porte. Nós estamos tendo uma procura bem interessante dos nossos cursos. Os nossos cursos sofreram reformas curriculares. Vou citar aqui o exemplo do que acontecem em Lagoa Vermelha, os alunos não precisarão mais se deslocar todas as noites para ter aulas presenciais aí no campus. Então, isso foi uma mudança de postura da Universidade de Passo Fundo, não só em função da pandemia, mas também em função de exigências do mercado, que a gente estava sentindo que os alunos precisavam desse período para fazer as suas coisas, para participar de atividades extracurriculares, essa classe. Então, nós adequamos a nossa estrutura curricular, de novo, repito, não só em função da pandemia, mas para ficar mais convidativo os cursos, para ficar mais atrativo para os alunos. E isso tem se mostrado positivo. É o que nós chamamos de Sense UPF, né? Se vocês acessarem a página da Universidade de Passo Fundo, vocês vão ter a oportunidade de verificar no programa Sense todas as mudanças que houveram nas grades curriculares, todas as mudanças teóricas e práticas dos nossos currículos para atender melhor a demanda, também em períodos de pandemia. E isso acabou gerando uma procura, acabou compensando a falta de procura pela pandemia pelos nossos cursos. Nós vamos com inscrições abertas, o vestibular é remoto, isso também foi uma novidade que a universidade trouxe também em função da pandemia, né? O vestibular é remoto e as inscrições se tendem até o dia 17 de fevereiro. Até depois do carnaval, o aluno vai poder fazer, o candidato vai poder fazer sua prova de redação online, e a partir do dia 18, que é a data de início das nossas aulas, se tudo correr bem presencialmente, o aluno vai poder ingressar no ensino superior conosco na UPF, na UAVM.
Certo. O senhor, professor, acho que numa entrevista que fizemos o ano passado, falou que inclusive o valor dessas mensalidades eles iam ser revistos, né? Agora em função desse modelo híbrido e das pessoas eventualmente não estarem todo dia presente aí dentro da sala de aula. Mesmo tempo, a gente tem então uma procura que baixou, como o senhor falou, no ensino superior geral, da procura por formação. Isso tem impacto econômico também dentro da universidade?
Ah, tem, né? Sem dúvida. A gente, nós somos uma instituição sem fins lucrativos, somos uma instituição de caráter comunitário, e nós, a nossa única fonte de manutenção do ensino é a mensalidade dos alunos. Então, evidentemente que qualquer mudança em arrecadação, qualquer mudança em captação de alunos e de recursos, acaba impactando na nossa relação receita-despesa, né? Então, a gente buscou se adequar a todo esse quadro. A gente começou a fazer um trabalho interno, um trabalho de redução, como qualquer empresa faz em momentos de crise, e o resultado disso é uma mensalidade menor, é uma conveniência maior para o aluno a partir de agora. Isso já vinha acontecendo na universidade antes mesmo da pandemia. A gente já vinha fazendo processos gerenciais na universidade que nos permitiram chegar a custos melhores, a custos mais adequados para os alunos. E também buscamos muitas parcerias, Ricardo e ouvintes, para esse vestibular aí. Vou citar aqui uma delas, o Sicred firmou uma parceria com a universidade, onde os alunos que vierem a ingressar pelo vestibular e que são sócios do Sicred vão poder ter 30% de desconto já sobre uma mensalidade menor. Então, veja, é um benefício que nós vamos buscar lá fora. O Sicred tem interesse em Sicred e outras instituições também estão correndo atrás dessas parcerias aí. Tem condições de oferecer para o seu associado mais esse benefício, que é um desconto no ensino universitário aqui na Universidade de Passo Fundo.
Certo.
Então, tem sido bem bacana, assim, essa relação custo-benefício melhorou bastante para os alunos, para os novos ingressantes. Fica o convite aqui, evidentemente, para que todos participem desse processo seletivo e venham estudar conosco aí, fazer parte da nossa comunidade universitária.
Que bom. Professor, a gente também sabe que a UPF ela não tem só esses cursos de graduação, né? No passado, inclusive, tinha outros voltados para a comunidade que tem formação superior e para quem não tem também. Esse ano são mantidas essas programações?
Sim, entramos fortemente na pós-graduação online, lá no site também, posonline.upf.br. Nós temos mais de 70 cursos de pós-graduação 100% remotos, com a marca UPF, trabalhado pela Universidade de Passo Fundo. Nós colocamos isso no mercado no início, na metade, em meados do ano passado, na metade do ano, início do segundo semestre, como um piloto, começou a engrenar, e agora em ano nós estamos divulgando também esse trabalho. de forma remota mesmo para atender essa questão aí da pandemia. Então, se vocês, se os ouvintes entrarem no site aí, pós-ups.br, pós-ups.br, vocês vão poder ter acesso a mais de 60 cursos de pós-graduação à distância, remotos, com possibilidade de conclusão, inclusive, em 6 meses. É uma forma concentrada aí que a universidade conseguiu encontrar para agilizar esse processo de formação e pós-graduação. Cursos de extensão também estão acontecendo, cursos rápidos, cursos gratuitos, inclusive, de extensão estão acontecendo, todos na modalidade online e de forma remota, né? Enfim, nós estamos trabalhando, a universidade não parou nesse período de pandemia, não paramos agora, inclusive no período de férias, oficialmente eu e a equipe aí estamos em férias, nós estamos atendendo todos os nossos alunos para cumprir nosso objetivo aí em Lagoa Vermelha, que é fornecer ensino superior de qualidade, seja em que modalidade for, seja presencial, seja remoto, seja à distância.
Tá certo. Professor, tem uma pergunta aqui que, na verdade, a gente poderia fazer para a Lu e até uma sugestão de pauta aqui para nós da Rádio Cacique de conversar com quem fornece o transporte para os estudantes universitários. Já se sabe, professor, para quem, por exemplo, atua na UPF em Passo Fundo, como é que fica o transporte aqui de Lagoa Vermelha? O senhor chegou a ter contato com o pessoal da associação nesse sentido?
Essa é uma outra questão que antecede até o próprio problema de otimizar o espaço em sala de aula, né? Veja, antes de estar em sala de aula, não precisa se deslocar até a sala de aula, né? O pessoal lá em Passo Fundo, sim, está tratando com as empresas de ônibus, eu também tenho contato com os transportadores, e eles, na verdade, naquelas disciplinas teóricas que eu falei para vocês aí, para os ouvintes, no início da nossa conversa, que acontecia em Passo Fundo, os alunos já fizeram uso de transporte escolar, eles já foram até Passo Fundo com transporte coletivo. O que eu estou percebendo das empresas transportadoras aí, que eles estão tendo cuidado também de reduzir o número de alunos transportados. É bem verdade que isso talvez acabe causando um impacto econômico para os alunos, isso é um problema a ser resolvido depois, né? Porque, acompanhe comigo, né? Se tu tem um ônibus que tem capacidade para transportar 40 pessoas, talvez o transportador vai ter que colocar 2 ônibus para transportar os mesmos 40 alunos. E talvez isso acabe gerando um impacto financeiro aí no bolso do aluno. Mas é um problema até resolvido ali na frente, com diálogo, com discussão, a gente chega lá. Mas o ambiente do transporte escolar, o ônibus, ele deve seguir o mesmo regramento do distanciamento social, ou seja, a redução da capacidade de lotação.
É uma nova realidade que nós vamos viver também agora, voltando para as aulas, nessa saída da pandemia. Professor, diretor Adriano, obrigado pela tua entrevista, a Rádio Cacique fica à disposição.
De igual forma, meus amigos, na verdade, nós estamos à disposição de todos e desejamos que o 2021 seja produtivo, seja de aprendizado e seja de adequação à nossa nova realidade, ao nosso novo normal, como gostam de dizer por aí, né? Uhum. E que sejamos todos muito felizes aí no próximo ano e um grande abraço a todos os nossos alunos, a comunidade em geral, em especial os nossos alunos que estarão retornando aí no próximo mês às aulas.
Tá certo, conversamos aqui por telefone com o diretor da Universidade da UPF aqui em Lagoa Vermelha, professor Adriano Lorenzi, tratando da retomada das aulas, os protocolos que a UPF vai utilizar e também como é que essas aulas vão ser dadas, né, aqui em Lagoa Vermelha, vão ser ministradas. Agora 9h41, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com a temática sonora de hoje e você confere já já em instantes também as informações da segurança pública com o repórter Everton Meneguzzi. Temática no ar, uma garoa aqui em Lagoa Vermelha, está chovendo na Praça Frei Mateus Douzan. Para quem está de férias, o Rudimar essa hora deve estar aproveitando lá na casa dele, tomando um cafezinho e aproveitando essa chuvinha em casa. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Multilagoa está de casa nova para melhor atender seus clientes. Agora na Benjamin Constant, ao lado da refrigeração Zá.